DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. Em destaque, analistas criticam silêncio da CPLP em relação a problemas nos Estados-membros.
Não vejo a CPLP com um discurso forte, com posicionamentos, com propostas para contribuir na solução desses problemas.
Em Moçambique, vítimas de desabamento pedem melhores condições. Autoridades ponderam abrir novo centro de acomodação.
Dada a afluência do número de pessoas que estão a chegar a este centro criado, aventa-se a possibilidade também de criar um novo centro.
E em Angola, autoridades de saúde da província da Huila pedem ajuda. São temas que desenvolvemos nesta emissão. Acompanha o Guilherme Correia da Silva. A comunidade dos países de língua portuguesa está a estudar a criação de um mecanismo para responder mais rapidamente a situações de crise em alguns dos Estados-membros. É a resposta da CPLP a críticas recentes de que a organização podia ser mais interventiva, por exemplo, em relação à crise política na Guiné-Bissau. O nosso correspondente João Carlos ouviu os analistas.
Muito pouco se faz no plano da concertação política no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, afirma Hélder Gomes, mestre em Estudos Internacionais pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, a propósito da posição pouco acutelante da organização lusófona em relação ao longo período de crise política por que passa a Guiné-Bissau.
Ao contrário, por exemplo, de congêneres como a Commonwealth ou a Francophonie, a CPLP não tem a figura de suspensão ou de expulsão até dos Estados-membros. Tem isso aplicado apenas a observadores. Eu acho que a CPLP deveria ter uma posição mais contundente e de focar-se, eventualmente, numa alteração profunda e efetiva dos estatutos.
É o que propõe o especialista português com uma tese sobre a CPLP após a entrada da Guiné Equatorial na organização. O também jornalista considera que o problema está nos artigos conflituantes dos estatutos adotados desde a sua fundação. Por outro lado, acrescenta:
havendo um primado dos direitos humanos, não se poderia aceitar que as atrocidades que estão a ser cometidas na Guiné-Bissau e que foram motivo para as sanções da CDAO e também a questão da abolição da pena de morte na Guiné Equatorial, não faz sentido que a CPLP ela própria não intervenha nesses casos.
Embora tardiamente, Hélder Gomes saúda a posição mais acutelante agora assumida pela secretária-executiva da comunidade, Maria do Carmo Silveira, que se tem pautado por uma certa inoperância, lentidão e timidez por se sentir esvaziada de poderes efetivos. A executiva são-tomense admitiu em entrevista recente à Agência Portuguesa de Informação Lusa que se sente incomodada com o silêncio da CPLP em relação à crise política na Guiné-Bissau. Mas disse à DW que a instituição, apesar da sua pouca visibilidade, está preocupada com o prolongamento do conflito por muito tempo.
E cada vez novos episódios vêm a complicar a situação. No terreno estão outras organizações, nomeadamente a CDAO, que tem tido uma intervenção muito mais ativa nesse processo. Mas a CPLP também está a acompanhar e acreditamos que a saída para a crise deve passar pelo respeito pelo acordo assinado em Conakry.
Nas declarações que faz aos jornalistas, Maria do Carmo tem mantido uma certa prudência quando solicitada a pronunciar-se sobre tal posicionamento, baseando-se no princípio de não ingerência nos assuntos internos de cada Estado-membro, conforme rezam os estatutos. Outra voz crítica ouvida pela DW comenta esta inércia da Organização dos Nove, com sede em Lisboa. O escritor e jornalista guineense, Tony Checa, diz que no caso da Guiné-Bissau, a CPLP esteve mal e continua a posicionar-se pessimamente.
O que nós encontramos são situações de enorme aberração, contraditórias com aquilo que se anuncia como o espírito político da CPLP, em detrimento daquilo que são os objetivos da própria organização. Também não vejo a CPLP com um discurso forte, com vigor, com posicionamentos, com propostas para contribuir na solução desses problemas.
Quando faltam cerca de 5 meses para a cimeira dos chefes de Estado e de Governo a ter lugar no mês de julho em Cabo Verde, Maria do Carmo lançou o repto e confirmou apenas a DW que vai propor às estruturas decisórias a criação com urgência de um mecanismo de concertação mais célebre para permitir ter um posicionamento rápido sobre conflitos internos dos Estados-membros. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E gostaríamos de saber a sua opinião. Acha que a CPLP devia ser mais interventiva e que precisa de reformas? António Rocha, boa noite. Já há várias reações.
Já há muitas. Sérgio Mavelela escreveu para dizer que parece que o problema da CPLP é porque se trata de uma organização de países e não de povos. As organizações não sentem os problemas e o povo sim. As principais reformas devem incidir no modo da atuação da organização. Se um determinado governo perdeu legitimidade perante o povo, a CPLP deve deixar de cooperar com esse governo e ponto final. Cleverson Silas, internauta do Brasil, acha um tanto estranha essa distância entre esses poucos países que não aproveitam as características da CPLP, que em teoria tornaríamos mais próximos. Nos nossos telejornais no Brasil, temos mais notícias da família real britânica do que de um país como a Guiné-Bissau, que faz parte da CPLP, diz Cleverson Silas. E Adulai Kandé acha que a CPLP podia ser mais interventiva em relação aos sucessivos conflitos na Guiné-Bissau, porque se trata de um membro da CPLP. Mas a questão é como a organização pode intervir. Vários atores políticos guineenses já não acreditam mais na CPLP.
Obrigado, António. Para participar no debate, tome nota.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Em Angola, as chuvas na província do Uambo já mataram 47 pessoas desde setembro. É o último balanço da Proteção Civil. As descargas elétricas e o desabamento de casas foram as principais causas de morte. Ao todo, quase 250 residências ficaram destruídas, total ou parcialmente. As chuvas também destruíram 4 escolas, 12 igrejas e uma ponte. A Proteção Civil continua em alerta porque a previsão é que vai continuar a chover. As autoridades temem, por isso, que haja danos materiais elevados. Angola vai emitir este ano quase 900 milhões de euros de dívida pública para capitalizar bancos e empresas do Estado. O valor é avançado pela agência de notícias Lusa, que cita o plano anual de endividamento para 2018. A maior fatia deverá ir para o Banco de Poupança e Crédito, um banco controlado a 100% pelo Estado angolano e que está em processo de reestruturação devido ao volume de crédito mal parado. O governo de Moçambique deverá reunir-se no mês que vem com os credores para falar sobre a reestruturação da dívida pública. É o que avança o ministro moçambicano das Finanças, Adriano Malayane, que diz ainda que os encontros com os credores comerciais deverão ter lugar na segunda metade de março. Estas são conversações bastante aguardadas depois dos credores internacionais terem suspendido a ajuda a Moçambique na sequência da descoberta de dívidas milionárias contraídas por 3 empresas com garantias do Estado, sem o conhecimento do Parlamento e dos parceiros. O presidente português disse hoje que Portugal assume a responsabilidade pelo massacre de Batepá em São Tomé e Príncipe. Marcelo Rebelo de Sousa está de visita ao país e prestou homenagem às vítimas do massacre que ocorreu a 3 de fevereiro de 1953 e em que morreram centenas de pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa está em São Tomé e Príncipe durante 3 dias, naquela que é a primeira visita de um presidente português ao país em 18 anos.
DW, Voz da Alemanha.
Em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades pondera abrir um novo centro para acolher as vítimas do desabamento na lixeira do Lene, nos arredores de Maputo. As autoridades dizem que, neste momento, a prioridade é prestar ajuda às vítimas. Mas, ao mesmo tempo, sobem de tom os pedidos para a abertura de um inquérito ao que se passou na lixeira. Pormenores com o correspondente da DW em Maputo, Leonel Matias.
Mais de uma centena de famílias que viviam próximo da lixeira do Olén, em Maputo, onde se registrou esta segunda-feira o aluimento de resíduos sólidos, causando pelo menos 17 mortos e 5 feridos, já se encontram instaladas num centro de acomodação, mas os visados clamam por melhores condições. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais anunciou esta quarta-feira a jornalistas que está a considerar a abertura de um novo centro. Paulo Tomás é o porta-voz da instituição.
Dada a afluência do número de pessoas que estão a chegar a este centro criado, aventa-se a possibilidade também de criar um novo centro para o maior conforto destas famílias.
Muitas famílias continuam a deixar as imediações da zona da lixeira do Olén, numa altura em que a previsão meteorológica aponta para a continuação de chuvas que estiveram na origem da tragédia. Segundo Paulo Tomás,
para os próximos 7 dias, aponta para possíveis inundações urbanas para as cidades de Maputo, Matola e Beira e possível erosão ao nível da província de Maputo.
O governo recomendou esta terça-feira ao Conselho Municipal que encerre o quanto antes a lixeira do Olén e que agilize a transferência para local seguro das famílias que vivem próximas daquele local. Segundo a porta-voz do governo, Ana Comoane,
este é um processo que já está a correr e está a decorrer com base em estudos feitos.
A recomendação acontece numa altura em que várias vozes têm apelado através das redes sociais e nos debates radiofónicos e televisivos a abertura de um inquérito e a penalização dos responsáveis pelaquela tragédia. O Conselho Municipal escusa-se a comentar em relação às causas do incidente, sublinhando que a prioridade neste momento é de prestar assistência às vítimas da tragédia. O presidente do município, David Sibango, disse esta segunda-feira aos jornalistas que
não queria discutir se é negligência ou não é negligência. Eu prefiro dizer que temos responsabilidade no que aconteceu e assumimos. Esse debate vamos deixar para depois.
Ainda em Maputo, dezenas de residentes da zona do Chiango, nos arredores da cidade, colocaram esta quarta-feira barricadas na estrada circular, impedindo a movimentação de viaturas que pretendiam entrar e sair da capital através daquela via. Eles protestavam contra o alagamento das suas casas, alegadamente devido à concentração de águas drenadas a partir de um projeto denominado Casa Jovem e ainda da própria estrada circular. A situação voltou à normalidade após a intervenção da polícia, sem o registro de incidentes. A presente época chuvosa provocou já em todo o país 50 mortos, cerca de 130 mil afetados e cerca de 20 mil casas destruídas, entre outras infraestruturas. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E em Angola, o setor da saúde deverá contar este ano com mais 135 milhões de euros do que estava previsto inicialmente no Orçamento Geral do Estado. Foi pelo menos o que ficou decidido na semana passada durante a discussão do orçamento no Parlamento. E agora, na província da Huila, os médicos e as autoridades fazem um alerta. As unidades de saúde precisam de obras com urgência e é preciso mais pessoal para atender os pacientes. O retrato da situação com Anselmo Vieira, a partir do Lubango.
Falta tudo na maternidade do Lubango, segundo a sua diretora, Luísa Rodrigues.
A estrutura física, essa que está caindo, está degradando, tem infiltrações de todos os lados. No próprio bloco operatório também tem infiltrações. A nível das paredes estão estragadas, nem se consegue pintar por causa da infiltração. O teto em si tem infiltração, o teto falso está todo a cair. O esgoto de todo este bairro passa por dentro da maternidade. Quando chove, a lá de baixo é um desastre. Então a ratazana de todo esse bairro vem todos por aí.
A 1 quilômetro de distância da maternidade do Lubango está o Hospital Central do Lubango, reabilitado em 2012, mas já está com problemas. Os elevadores não funcionam. De acordo com o diretor do Gabinete Provincial da Saúde na Huila, Eleutério Iviliqua.
Tirar um doente do primeiro andar para o sétimo tem sido uma dor de cabeça. Se usa alternativas que são muito arriscadas, às vezes a família que tem que levar o paciente da maca para o sétimo andar, e quando alguém falece do sétimo andar para levar à casa mortuária, é uma dor de cabeça. São enfermeiras que têm que carregar o cadáver. Na maior parte dessas enfermeiras são pessoas já idosas e não têm condições.
E Viligua teme que, se nada for feito, daqui a 1 a 2 anos o hospital possa vir a fechar.
Os nossos hospitais também se debatem com graves dificuldades. É mesmo a falta de medicamentos e material gastável, falta de reagente. Das constatações que nós fizemos, nós vimos que o Hospital Central do Lubango não foi reabilitado. As pessoas pintaram algumas paredes, pintaram alguns tubos, não foram mais ao fundo. Porque é um hospital que filtra água por toda parte e essa água vai destruindo quase tudo. São paredes, até aparelhos.
Além disso, faltam medicamentos. E, segundo o diretor do Gabinete Provincial da Saúde na Huila, Há médicos russos que estão há 2 anos sem salários.
Recebemos uma carta que veio de seu excelência, senhor governador, emitida pela missão russa, a informar que a qualquer momento vai retirar os seus profissionais por falta de pagamento. Se esses especialistas russos saírem do hospital, teremos que fechar alguns serviços, porque há especialidades que somente são asseguradas por russos. Me refiro à cirurgia geral, à neurocirurgia, à cirurgia pediátrica, à anestesia, a maior parte são eles, então é um risco muito grande.
O governador da província da Huila, João Marcelino Xiping, pede mais dinheiro para o setor da saúde.
Muitos problemas na saúde. O problema fundamental é o orçamento, que é muito pouco, portanto, é grave. São coisas que não se pode dizer, que não se pode adiar. Tem que se trabalhar com o Ministério para que, de facto, os serviços tenham que ser repostos.
De Lubango, na Huila, para a DW, Anselmo Vieira.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pede a suspensão imediata de todas as atividades de guerra em Ghouta Oriental, na Síria. Este bastião rebelde a leste de Damasco tem sido alvo desde domingo de bombardeamentos do regime sírio, ataques que fizeram quase 300 mortos e deixaram 1.400 pessoas feridas, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O presidente francês Emmanuel Macron também pediu hoje uma trégua em Ghouta Oriental o mais rápido possível para garantir a retirada de civis e criar corredores humanitários para tratar as centenas de feridos. Na Nigéria, a polícia diz que dezenas de raparigas estão desaparecidas depois de um ataque a uma vila no nordeste do país, um ataque do grupo radical Boko Haram. Segundo a imprensa internacional, aumenta a preocupação sobre o paradeiro das raparigas. A polícia está a investigar o caso. Centenas de migrantes africanos em Israel começaram uma greve de fome, de acordo com os migrantes, que dizem que estar em protesto contra o programa de deslocações forçadas de Israel. Este é um programa que prevê a expulsão de migrantes e a aplicação de penas de prisão em caso de incumprimento. Segundo a agência de notícias France Presse, as autoridades israelitas mandaram ontem para a prisão os primeiros 7 cidadãos eritreus que se recusaram a sair de Israel. Hoje terão sido detidas outras 5 pessoas. Na Guiné-Conakry, o partido liderado pelo presidente Alpha Condé venceu as eleições autárquicas que se realizaram no início do mês. Segundo a Comissão Eleitoral, a União do Povo da Guiné de Condé venceu na maioria das câmaras, mas perdeu na capital para a oposição. Em segundo lugar ficou a União das Forças Democráticas da Guiné, que disse estar satisfeita com os resultados, embora tenha denunciado a existência de fraudes.
DW Espaço do Ouvinte.
Será que a CPLP devia ser mais interventiva e que precisa de reformas? Foi o que perguntámos esta noite. O que é que dizem os nossos ouvintes, António?
E Gabriel José, no Facebook, diz: quando uma organização não é autossuficiente, duvida-se das suas intervenções e capacidades para solucionar crises políticas no Estado-membro. Fica difícil fazer algo quando a casa ainda não está arrumada, diz Gabriel José. Saliu Sanhé Kandé diz que a CPLP deveria ser mais interventiva, mas precisa de uma reforma profunda para que realmente possa exercer o seu papel como uma organização de pleno direito. Daudinjai Jouf diz que a Guiné-Bissau precisa de uma CPLP que colabore com a CDAO na solução da crise político-institucional que já dura há quase 3 anos. João André Cambala acha que existe uma falta de interesse em ajudar um irmão que está mal politicamente. Até parece que se espera o início de uma guerra na Guiné-Bissau para a organização enviar os bajuladores para sacarem os fundos públicos. E Sama Imbaj diz que a CPLP deve reformar a sua política no sentido de ser mais interventiva face à realidade política de determinados Estados-membros.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão. Mais informação no nosso site em www.dw.com/português. Boa noite e até amanhã.